Está ligado o semáforo político, pode ligar-se a nós através da Rádio Observador, mas também pode acompanhar-nos em vídeo no nosso site, em observador.pt, no Facebook e no YouTube. E hoje vamos começar com um sinal amarelo, é atribuído pelo Bruno Vieira Amaral às 60 medidas da oposição incluídas no programa do Governo. Porquê este sinal amarelo, Bruno?
Olha, eu vinha ouvir a conferência de António Leitão Amar na Rádio Observador, claro, em casa.
Outra frequência.
Não faria tal coisa. E a minha primeira reação, e acho que da generalidade das pessoas terá sido uma reação positiva, a minha foi positiva, pelo anúncio dessa incorporação de medidas da oposição, mesmo como um sinal simbólico de boa vontade, quase um raminho de oliveira, para a oposição. Mas depois ficou a faltar mais alguma coisa. E não era só na questão de enunciar todas as medidas, isso poderá ser feito amanhã, mas para já tentar perceber exatamente quais são as áreas em que as medidas da oposição foram mais tidas em consideração. E que tipo de medidas é que estamos a falar? São medidas mais simbólicas, são medidas que de facto são estruturais ou não? Também perceber que partidos é que tiveram, cujas propostas tiveram maior acolhimento por parte do governo, e isso para já não se soube. Portanto, ficou esse quase soundbite das 60 medidas, mas ficou a faltar o resto. O que é que ouvimos depois dos partidos da oposição? Alguma estranheza por não terem sido ouvidos para a incorporação destas medidas. Eu não digo que fosse negociada a incorporação das medidas no programa do governo, porque o programa do governo é da responsabilidade do governo e a negociação depois é feita, e pode ser feita e deve ser feita, no Parlamento. Mas é muito vago, de facto, ficamos sem saber que medidas são essas em concreto, em que áreas são áreas realmente relevantes. Vimos já que na área dos impostos há aquela medida da tributação autónoma dos carros, das empresas, uma proposta do PS, mas também já percebemos que as divergências são muito maiores e que essa medida, no meio da visão que o PSD, o governo, tem para o país, essa medida acaba por ser uma gota d'água num oceano de medidas, e que também já vimos pela reação de representantes do PS que não será suficiente para alterar significativamente as coisas. Portanto, se por um lado eu acho que foi um sinal de alguma forma positivo, sim, porque houve essa preocupação de incorporar de todos os partidos, António Leitão Amar também o disse, por outro, pode-se ficar por aí, pelo gesto mais simbólico e menos substantivo, porque vai ser preciso muito mais do que apresentar uma ponte, vai ser preciso construí-la dia a dia nas negociações difíceis com os outros partidos, e não me parece que este ponto de partida seja o suficiente. Não é negativo, também não posso dizer que seja negativo, e por isso é que escolhi.
Também tu ficas a meio da ponte.
O sinal, eu fico a meio da ponte que ainda não está construída. Se a ponte ficasse construída, eu se calhar atravessava.
É de resto esse o sentido da reação dos diferentes partidos, não é? De alguma desvalorização, ok, acolheram algumas propostas, mas desvalorizando há pouco Paulo Santos, por exemplo, a líder parlamentar do PCP, até troçava um bocadinho com a proposta que recebeu acolhimento por parte
Sim,
do governo,
indústria,
a valorização
essa,
da indústria
da
conservada.
Indústria conservada. Foi das poucas medidas identificadas pelo governo. Eu não quero aqui menosprezar a indústria conserveira, mas não me parece que isso seja suficiente como ponto para o diálogo. Aliás, e também não sei se da parte do PCP e de outros partidos, nomeadamente...
Se haveria essa disponibilidade.
Sim, se há uma disponibilidade, quaisquer que fossem as medidas aprovadas, poderiam sempre encontrar pontos, obstáculos para aprovar o que quer que seja.
É sempre possível dizer que é pouco, não é?
É pouco, claro. Não, e aqui, se olharmos para esta medida, que é muito... quase caricatural. Eu espero que haja outras medidas que sejam, tenham outro impacto, mas esta medida em particular parece-me irrelevante.
Judito, tu vais pôr o pé num acelerador antes que venha aí o vermelho do semáforo e o meu. Porque este tempo está a contar.
Eu ia trazer o semáforo da Assembleia da República para dentro do semáforo político na Rádio Observador, porque para quem não leu a notícia, tenho que fazer um breve resumo. O plenário vai ter uma espécie de semáforo sobre o tempo que resta para quem está a falar. Primeiro tem um sinal amarelo, aos 30 segundos do fim. Depois, aos 15 segundos, um sinal vermelho. E, finalmente, quando passarem outros 15 segundos do tempo que estava destinado ao deputado, o microfone é cortado automaticamente.
Olha, a Vanessa é cheia de inveja.
Acho que vou aplicar essa estratégia aqui.
A Vanessa está cheia de inveja.
Eu acho que devias ter feito isso com o Bruno, porque assim é mais sempre. E eu percebo que isto é uma medida que tem apenas um objetivo, é que não haja dúvidas sobre a maior ou menor tolerância do Presidente da Assembleia da República ou de quem o substitui. Uhum. Isto é uma queixa recorrente de alguns partidos. Pode poupar-se tempo da sessão parlamentar, mas fica a curiosidade de se perceber como é que os deputados, mesmo os mais experientes, vão lidar com esta nova regra. É que o dom de oratória agora não basta, não é? Já não é suficiente, é preciso falar bem e dentro do tempo previsto. Bem, não adianta dizer simpaticamente estou a terminar, senhor Presidente, não, porque já não há microfone.
Já não se ouve, já não se ouve esse protesto.
Vão ter de ser mais disciplinados os nossos deputados com esta nova regra. Um semáforo político na Assembleia da República também aqui à semelhança do nosso semáforo. Voltamos a parar por aqui amanhã.